que informe quantos processos foram abertos ao longo desse tempo por mau uso, má prescrição ou prescrição indevida desses produtos. Porque essa recomendação e essa decisão que transferiu para os conselhos profissionais essa responsabilidade, ao que parece, não trouxe nenhum resultado efetivo, seja do ponto de vista da diminuição da prescrição indevida, seja do ponto de vista concreto de existência de processos abertos por decorrência desse tipo de prática na área da medicina e da farmácia. Em 2005, mais uma vez, o relatório da Junta Internacional de Fiscalização do Entorpecente coloca aqui os riscos no aumento do consumo de medicamentos anorexinos no Brasil para fins de emagrecimento. E aí começam, então, a existir os primeiros dados do controle da utilização desses produtos. Em 2003, 85,9% das prescrições foram atendidas por medicamentos manipulados, no caso da anfepramona, e praticamente 80% no caso do Fenproporex. Em 2004, esse número praticamente se manteve. Ou seja, o mercado desses produtos, em 2004, era 80% com produtos manipulados em farmácia e apenas 20% com produtos industrializados. E o que é interessante é que, desde aquela época, esses produtos têm registro na Anvisa, foram registrados numa época onde o arcabouço normativo era menos exigente em relação à apresentação de dados de eficácia clínica e segurança para uso dos produtos, e as indústrias que mantêm registro ainda até hoje estão agora numa etapa de renovação de registro, onde esses dados terão de ser apresentados, não apresentam os dados que podem basear o seu uso em evidências científicas calcadas em estudos clínicos feitos de maneira abrangente e com metodologias apropriadas para isso. Naquela época ainda se tratava da regulamentação do controle dos anorexígenos, foram estabelecidos aí critérios para quantidades diárias a serem prescritas, e a sibutramina, que aparecia no mercado, então é colocada como um medicamento sujeito a controle especial. Em 2006, a Anvisa fez uma outra consulta pública visando, então, ampliar o controle. Haja visto que os relatórios da Junta Internacional apontavam ainda o aumento no consumo. E aí se sugeriu, então, que esses produtos fossem passados para um receituário que é bastante controlado pelo sistema de vigilância sanitária. A Sobravime, que está aqui representada pelo José Rubens, naquela época se manifestou pelo cancelamento já do registro, a retirada dos anfetamínicos do mercado. E o que aconteceu é que, na verdade, mais uma vez, essa consulta pública não gerou uma decisão da Anvisa, e o que nós observamos nos dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa em 2009 é que nós tivemos quase 5 milhões de prescrições desses medicamentos ao longo desse período, e ainda que a grande parcela, principalmente dos anfetamínicos, continua sendo produzidos e manipulados em farmácias de manipulação, e no caso da sibutramina, praticamente 45% deles. Em 2010, essa realidade não se alterou muito. Houve, sim, ainda um número de quase 4 milhões e meio de prescrições, uma predominância bastante significativa de produtos manipulados em farmácia. Não que a manipulação de farmácia em farmácia por si só represente risco, mas o que é importante aqui é a migração que existe desse tipo de prescrição ao longo da década passada para o produto manipulado em farmácia. Bom, e aqui há um dado, senador, que chama muito a atenção. Entre os 10 maiores prescritores de cada um desses tipos de produtos, em 2009, no caso do Fenproporex, aparecia o médico nutrologista, que tem a responsabilidade de orientar a utilização da alimentação correta, e o pediatra como sendo profissionais que mais prescrevem esse tipo de produto. Em 2010, essa situação não se alterou muito, né? Mas no caso da sibutramina, a gente verifica a medicina do tráfego. No caso do fenproporex, ainda pediatria, e no caso do mazindol, médicos obstetras prescrevendo esse tipo de produto. Bom, e agora nós passamos de 2010 para cá um novo momento de cobrança por parte da sociedade e das autoridades sanitárias mundiais de uma, mais uma vez, uma posição à manifestação da Anvisa. Esse estudo que foi realizado na Europa foi solicitado pela Agência Europeia de Medicamentos, que é uma agência que funciona regulando o mercado de medicamentos em todos os países da comunidade europeia, e solicitou então ao laboratório Abbott, que foi o laboratório que registrou a sibutramina no mercado europeu e no mercado americano, portanto, o laboratório que conduziu os estudos clínicos que levaram aos dados para registro, que ele realizasse então esse estudo para avaliar o risco da sibutramina quando utilizado em pacientes obesos com antecedente cardiovascular. O estudo demorou 6 anos. Foi multicêntrico, duplo cego e controlado por placebo. Ou seja, é um tipo de estudo pela abrangência com 10 mil pacientes e pelo tipo de desenho metodológico que dá um resultado muito preciso em relação ao perfil de segurança desse produto naquele universo de pacientes estudados. Os pacientes eleitos eram pacientes que tinham obesidade associada a doenças cardiovasculares.
Só para explicar para quem está assistindo, quando fala duplo cego, o que, que significa?
Significa que nem o paciente que usou a sibutramina e nem o paciente que usou o placebo sabiam o que ele estava usando e nem o profissional de saúde qual era o produto que
se utilizava. Nem o prescritor sabe o que está.
Qual é o
que está administrando.
Exato.
Por isso chama duplo cego.
Né? Bom, e esse estudo, então, ele chegou à conclusão que apenas 30% dos pacientes tratados com sibutramina perderam pelo menos 5% do peso em 3 meses. E o estudo, pela metodologia, nesse grupo de pacientes, demonstra um aumento de 16% no risco de eventos cardiovasculares relacionados à utilização do produto. Bom, com base nos resultados ainda parciais desse estudo, a Agência Europeia, em 21 de janeiro do ano passado, suspendeu a comercialização da sibutramina no mercado europeu. E, apesar do estudo ter sido realizado em um grupo de pacientes que não faz parte do público-alvo indicado em bula, porque essa é uma das questões que estão sendo colocadas hoje, mas o estudo foi conduzido justamente com pacientes cuja bula diz não use nesse caso. Né? E essa é uma controvérsia importante, porque nos contatos que nós tivemos com as pessoas que realizaram o estudo, surge uma questão importante. Quais são os pacientes, então, para os quais esse produto seria indicado? Há pacientes com obesidade grave que não tenham comorbidades associadas, principalmente comorbidades cardíacas. Então, na percepção dos realizadores do estudo, quando idealizaram o desenho, eles entendiam que fazer esse estudo com pacientes obesos, porém sãos do ponto de vista das outras patologias, poderia se criar um viés importante, haja visto que, via de regra, o paciente que se enquadraria como paciente eleito, inclusive conforme as próprias diretrizes terapêuticas da AMB, que são pacientes com obesidade grave, estariam excluídos naturalmente do estudo. Eu vou pedir os últimos 5 minutos, senador, certamente eu termino. Né? Bom, e aí, dessa forma, então, já em janeiro do ano passado, a Agência Europeia suspendeu a comercialização da sibutramina na Europa. Naquele momento, o FDA resolveu, a agência americana, aí no caso, não retirar a sibutramina do mercado, notificou os profissionais de saúde sobre o aumento do risco de parada cardíaca e derrame cerebral com pacientes com história de problema cardiovascular que usavam a sibutramina e pediu, então, a inclusão em bula de novas contraindicações. Em 28 de janeiro, a Anvisa tomou as mesmas medidas que o FDA e ainda incluiu no alerta a questão dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Em março de 2010, mais um relatório da Junta Internacional de Fiscalização do Entorpecente chama a atenção para que o Brasil ainda continue sendo um dos maiores consumidores desse tipo de produto no mundo. E a Anvisa, então, em março, resolve ampliar o controle sobre o uso da sibutramina e estabelece aí um novo tipo de receituário e uma dose diária máxima também, que está faltando lá um G ali, são 15 miligramas ao dia. Vamos fazer como o Mantega, que outro dia xingou os assessores dele numa audiência no Senado, né?
Culpado é sempre os assessores. Tem alguém aí, aqui no Senado não é diferente, viu?
Bom, naquele momento, em março ainda do ano passado, a Anvisa, claro, é colocado porque a mídia toda começa a discutir, a Europa retira o produto, o que vai se fazer no Brasil. Os endocrinologistas, naquele momento, chamaram a atenção, tem várias manifestações de membros da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia condenando a Anvisa por ter ampliado o controle da sibutramina, chamam a atenção que dessa forma nós poderíamos restringir o acesso das pessoas aos produtos. E aí o que complica mais, senador, em outubro, o estudo é concluído. E aí, na conclusão do estudo, a agência americana, agora que ainda mantinha a sibutramina no mercado, recomenda a suspensão da prescrição e consumo de sibutramina. E o que acontece nos Estados Unidos, isso é importante, porque quando eu chamo a atenção que o problema que nós temos nas mãos, doutor Geniberto, doutora Rosana, não é tão simples, é que o laboratório que registrou o produto, que realizou os estudos clínicos que levaram ao registro do produto. Quando o FDA recomendou a retirada do mercado, o laboratório retirou o produto nos Estados Unidos. E aí vem uma pergunta importante. Se o laboratório que detinha a marca desse produto, o produto de referência no Brasil, inclusive, que fez os estudos clínicos e depois realizou os estudos para avaliação da segurança, resolve retirar o produto do mercado, como fica a imagem das agências regulatórias que não fizerem a mesma coisa? Nós seremos menos rigorosos do que o próprio laboratório? Essa é uma pergunta importante que precisa ser feita a toda a sociedade. Não trata-se aqui de uma. Não se trata de uma queda de braço entre a Anvisa e entidades médicas, não se trata de uma vontade da Anvisa de suprimir a possibilidade dos profissionais médicos de utilizarem para os seus pacientes o melhor tratamento. Trata-se aqui de uma posição do órgão do Estado brasileiro que existe para respaldar tanto os médicos quanto os cidadãos. No caso do médico, se aquela tecnologia que ele tem à disposição, ela é segura e eficaz, e no caso do paciente, se o médico ao prescrever está seguro e o paciente também, que ela é a tecnologia mais eficaz e mais segura, ou se ela é segura o suficiente para ser utilizada. Essa é a dúvida que está colocada para todos nós, é essa a resposta que precisa ser respondida. Se o estudo é frágil, por que será que o laboratório que detém tirou do mercado? Nós temos muita clareza que o estudo não é frágil. Nós temos clareza, e quando eu digo nós, é a equipe técnica da Anvisa, a Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa, que o estudo ele é consistente quando indica que nós não temos um perfil da sibutramina de segurança suficiente para que a autoridade sanitária brasileira assegure aos brasileiros e aos médicos que eles podem usar de maneira tranquila o produto. E por isso a área técnica da Anvisa e depois a própria Câmara Técnica de Medicamentos recomendam, então, o cancelamento do registro de produtos contendo sibutramina e dos produtos contendo medicamentos anfetamínicos. A Anvisa poderia, senador, naquele momento, ter tomado essa decisão. Estamos sensíveis aos argumentos das entidades médicas que têm alertado sobre a questão de quais seriam, então, os mecanismos para o tratamento da obesidade e argumentam que, em alguns casos, para alguns grupos de pacientes, o uso desses produtos, ele traz ganhos terapêuticos que conseguem ser mais relevantes do que a sujeição desses pacientes ao risco. Mas nós decidimos, em dezembro, realizar uma audiência pública. Essa audiência pública teve como base um trabalho que foi elaborado pela área técnica da Anvisa, que é uma equipe multiprofissional, que tem médicos, tem farmacêuticos, tem outros profissionais de saúde, que analisaram 170 trabalhos científicos publicados em revistas indexadas em nível mundial, tem como metodologia da análise desses trabalhos os parâmetros de melhores evidências científicas disponíveis para avaliação de eficácia e segurança para inibição do apetite e princípios da medicina baseada em evidência e ainda, claro, que nos cabe a questão das exigências regulatórias. E aí, essa é uma questão que é de dever da Anvisa de levar em consideração essa questão. Aqui alguns dados sobre o histórico de notificações de reações adversas relacionadas a esses produtos, várias delas graves, um percentual aí, dependendo do produto, que chega a quase 40% de notificações de reações adversas graves. Então, esse é mais um dado com o qual a Anvisa convive no momento. Realizamos a audiência pública, contamos lá com quase 300 pessoas, várias pessoas se manifestaram, justamente colocando essa preocupação do impacto da retirada desses produtos do mercado e alertando que nós precisaríamos ter muito cuidado nessa decisão. Várias manifestações foram protocoladas, mais uma vez colocando que nós teríamos que reconhecer que a possibilidade de uso de medicamentos para o tratamento da obesidade é uma possibilidade que precisa ser disponibilizada, né? E o que nós observamos é que até o momento, infelizmente, nós não contamos com dados que, de maneira objetiva e concreta, evidencie fragilidades nos estudos que foram observados e analisados pela área técnica da Anvisa e pela Câmara de Regulação, pela Câmara Técnica de Medicamentos, que é composta por profissionais externos da Anvisa. E a área técnica manteve, depois desse período, a sua sugestão. Mas nós temos aí uma situação atual que é incômoda para o Brasil. A sibutramina teve o registro cancelado em praticamente o mundo todo. Os dados científicos demonstram uma eficácia modesta e uma relação risco-benefício desfavorável. E nós não conseguimos identificar até agora em que grupos de pacientes, essa equação poderia ser diferente. Os anfetamínicos são produtos com registro há mais de 30 anos e não existem dados suficientes que sustentem a manutenção desses produtos no mercado. O uso é sustentado basicamente na prática clínica e nós temos um histórico de mais de 20 anos de aplicação de ampliação do controle sobre a pressão, sobre a manipulação, com baixo impacto no perfil de consumo desses produtos, como nós vimos com médicos ginecologistas, pediatras, nutrologistas prescrevendo, e ainda com uma história grande de utilização desses produtos no tratamento do sobrepeso, que nós muitas vezes podemos até chamar de sobrepeso virtual, porque é muito mais ligado a uma questão estética do que a uma questão de problemas de saúde. Agora, claro, a obesidade, o sobrepeso é um problema sério de saúde que precisa ser enfrentado e tratado. E nós temos aí os pareceres mantidos da própria comissão, da Câmara Técnica, no caso, entidades médicas que pedem a manutenção, mas propõem mais uma vez a ampliação do controle, a associações de farmacêuticos que propõem a mesma coisa, e as áreas técnicas aqui, no caso da Anvisa, tanto a área de vigilância pós-comercialização, a farmacovigilância, como a área de registro de medicamentos, colocam que, em relação à sibutramina, as consequências dos resultados do estudo para efeitos do uso seguro da sibutramina propõe o cancelamento do registro, indicando que os resultados do estudo apontam para o aumento do risco, aparecimento de problemas cardiovasculares e a relação, que a relação risco-benefício é desfavorável. E aqui, no caso dos produtos derivados ou anfetamínicos,